Essa é uma pergunta que eu recebo muito. Ana, como que eu faço para eu conseguir me motivar mais? Como que eu faço para eu conseguir estar motivada para eu poder estudar, para eu poder trabalhar? Eu trabalho em casa, eu trabalho home office, eu preciso de mais foco, eu preciso de mais motivação, eu trabalho e estudo ao mesmo tempo. Como que eu faço, Ana, para ter motivação para isso? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Você está escutando a sétima temporada do podcast Organizado. Eu sou a sua digníssima anfitriã, criadora, professora aqui no Organizado, Ana Carolina. E o episódio de hoje vai para todo mundo que já me escreveu, porque essa é uma pergunta que eu recebo lá nas caixinhas, né, de perguntas do Instagram, nas DMs, nos comentários, pra caramba, no Instagram, no YouTube. Esse episódio é para você que já me perguntou sobre motivação e foco. Eu quero abrir essa discussão fazendo a seguinte exposição. Muitas pessoas chegam querendo ter mais organização, querendo ter uma vida mais organizada, a partir dessa análise completamente distorcida que é a falta de motivação que as impede de serem pessoas mais organizadas. Muita gente acha que é porque elas não querem, eles não querem o suficiente, como se algo fosse motivá-los, motivá-las a serem pessoas mais organizadas. As pessoas chegam com as suas desorganizações debaixo do braço e reclamam que elas não conseguem se organizar porque elas não têm motivação suficiente. Não é todo mundo, mas é uma boa parte das pessoas, por isso que eu quis trazer esse tema, porque a palavra motivação aparece muito quando eu converso com vocês nesses lugares mais públicos, né? Como Instagram e YouTube. E desde aí, essa conversa já está errada. A partir de hoje em diante, eu quero combinar com você que a gente vai mudar o nosso palavreado, a gente vai mudar o jeito com o qual a gente fala sobre isso. Algumas pessoas já sabem, já usam essa palavra que eu vou te ensinar a usar. O que te falta para estudar melhor, estudar mais, conseguir trabalhar sozinho, sozinha, estudar, e aí, enfim, conjugar todas as suas tarefas de vida no dia a dia, conseguir dar conta de tudo, não é a motivação, provavelmente é o foco. Algumas pessoas já sabem disso e elas chegam para mim dizendo: Ana, eu preciso ter mais foco. Eu preciso ter mais foco. O número de pessoas que têm entrado em contato comigo e conversado comigo, que foram diagnosticadas com TDAH, está crescendo muito no último ano, dentro aqui da minha bolha, né, do meu pedacinho de internet. A quantidade de alunas minhas que têm estão com TDAH é uma quantidade muito grande. O foco, sim. Tem tudo a ver com organização, embora eu não acho que ele seja o que você pensa que ele é. A falta de foco pode nascer geralmente de um ou mais desses quatro lugares: falta de limite, falta de descanso, sobrecarga ou fraca priorização. Vou repetir. A falta de foco nasce de um ou mais, geralmente mais, desses quatro lugares: fraca priorização, sobrecarga, falta de descanso ou falta de limite. Esse episódio é para você que sente que você precisa ter mais foco na vida. Eu preciso conseguir me concentrar mais, eu preciso fazer mais. Eu preciso ter mais motivação para fazer todas as coisas que eu tenho que fazer. Originalmente eu criei esse roteiro para falar com as pessoas que trabalham em casa. Porém agora, sentando para gravar e revisando o roteiro, eu tenho certeza que ele vai ajudar muito mais pessoas do que só as que trabalham em casa, porque mesmo que você saia de casa para trabalhar num regime, entre aspas, tradicional de 8 às 5, qualquer que seja o seu horário, ainda assim, você precisa do que eu vou te dizer para você ter a sensação de que o seu foco está aumentando, mesmo que seja no curto prazo. Tudo que eu vou te dizer aqui faz parte de uma teoria maior, e no final desse episódio eu vou te chamar para uma imersão muito pica muito foda que eu vou fazer em agosto. De todo jeito, qualquer que seja a sua situação, qualquer que seja o seu contexto de trabalho, eu acho seguro dizer que você deve achar que você precisa de mais foco. Quando a gente sai para trabalhar e a gente trabalha no regime tradicional, é claro que a gente tem uma certa facilidade, entre aspas, a gente tem ali uma possibilidade de mudar de registro mais fácil do que quando a gente trabalha em casa. Você está no metrô, você está no ônibus, você está no elevador, você está no carro, você sabe que você está se dirigindo para o trabalho, que você está voltando do trabalho. Você muda o seu registro de contexto. Quando a gente trabalha 100% do tempo no mesmo lugar, isso é bem mais difícil. Mas ainda assim, independente do seu regime de trabalho, você precisa dessas dicas. Para a gente conseguir trabalhar em casa, ou enfim, ir para o trabalho, voltar a estudar, principalmente, né, gente, depois da pandemia que mexeu tanto com a gente, que nos obrigou a viver muito mais na frente do computador, a gente precisa urgentemente aplicar a nossa vontade para que a gente consiga ter mais discernimento e para que a gente consiga criar as condições necessárias para que a gente tenha mais foco durante um período maior de tempo. Eu detesto, não sei se eu disse isso, acho que não, mas vamos deixar posto. Eu detesto a palavra motivação. Peguei ranço profundo. E eu não vou te afirmar que você não tem um problema com a motivação. Eu não vou te dizer que você não tem algum problema de motivação. Você pode ter. Pode ser que você tenha, mas a quantidade de pessoas que chegam na organização achando que elas têm um problema de motivação em relação à organização e na realidade não é. É um problema de desorganização. Me fez ter, né, esse ranço com a palavra motivação, porque enfim, nos últimos anos eu sinto que muito foi dito, muito foi usado. E essa palavra foi perdendo um pouco para mim, né, a beleza, o significado. Eu vou te dizer agora três itens absolutamente necessários para a sua organização, para que você consiga fazer isso que eu acabei de dizer, para que você consiga criar as condições necessárias para que ao longo de um período maior de tempo você consiga ter um foco sustentável, para que você sustente o seu foco durante um período maior de tempo. Trabalhando você em casa ou não, porém saiba que se você trabalha em casa, home office, o dia inteiro ou boa parte do tempo, é ainda mais essencial que você reflita e pense numa forma de colocar esses direcionamentos em prática. São coisas óbvias, mas você ficaria besta, como tem muitas mulheres que não fazem nenhuma dessas coisas, mesmo quando elas podem, mesmo quando elas têm o privilégio, as condições suficientes para poder fazer uma dessas coisas. Quais são esses três itens absolutamente necessários de organização? Limites, planejamento de trabalho e descanso. Eu vou falar sobre cada um dos três. Limites, planejamento de trabalho e descanso. Tudo começa no limite. Se você não tem um horário ideal de expediente com início, meio e fim de trabalho, ou se esse expediente não for sustentável, se não for uma quantidade de horas plausível de você viver trabalhando nessa quantidade de horas por muito tempo, a coisa não vai durar muito. É claro que a gente passa por períodos em que a gente trabalha mais, sim, e toda semana, em um dia ou outro, o nosso horário ideal de expediente, ele vai deixar de ser cumprido, seja por um motivo interno, seja por um motivo externo. Porém, não é porque as coisas não estão 100% sob o seu controle que isso te exima de fazer a sua parte e de buscar viver de acordo com aquilo que é melhor para você. Você precisa saber o que é sustentável para você. Você precisa, e isso não é de uma hora para outra, não vai ser ouvindo isso hoje e amanhã você vai ter a resposta, não é imediato. Mas você precisa se comprometer em construir, encontrar, acessar O que é melhor para você em termos de horário de trabalho? Seja para você mudar agora, seja para você mudar daqui a 4, 5 anos. É assim que a gente aprende a colocar limites, né? Na verdade, sabendo, tendo uma ideia em construção do que é o melhor para a gente, porque isso muda. Porque a gente muda. O melhor para você não é igual para a sua vida inteira, né? Uma aluna me disse isso semana passada e eu fiquei pensando, cara, é muito isso. Foi a Patrícia. Não sei se ela ouve, mas beijo, Patrícia. Ela disse: mais difícil do que colocar, às vezes, limite para os outros foi colocar limite para mim mesma. Olha, é muito isso. É muito, extremamente isso. E se você trabalha com mais autonomia, né? Se o seu trabalho tem muita flexibilidade, se você dita os seus horários, botar limite para si mesma é ainda mais importante. E a falta de limites, de horário de expediente, pode ser ainda mais danosa para você. O seu horário de expediente, vou fazer aqui um parênteses, ele é o quê? Ele é algo que o seu eu chefe precisa dar para o seu eu funcionária. Você já parou para pensar nisso? Eu não sei se essa é a sua realidade, se você é a sua própria chefe, mas é a minha realidade. Eu sei que muitas alunas minhas trabalham hoje em dia com um esquema mais, eu ia dizer autodidata, não é isso, mais autônomo. Esses limites no seu trabalho vêm do seu chefe, da sua chefe, literalmente, ou da versão de você mesma que é a sua chefe. Porque se você trabalha para você, se você trabalha de forma autônoma, você é a sua chefe e você é a sua funcionária ao mesmo tempo. Esse horário de expediente vem da chefia. Ou deveria. E se não vier, você, como funcionária, tem que buscar, criar e defender. Além desses limites do horário de expediente, você também precisa fazer a sua parte como funcionária, fazer a sua parte do combinado e planejar a sua semana de trabalho. Hoje em dia, o que que eu uso? Eu uso a agenda do Google. E eu uso uma lista de tarefas no Notion para eu fazer o meu planejamento de trabalho da semana seguinte. Eu não misturo agenda e tarefas, são duas coisas profundamente diferentes, eu já ensinei isso em outros momentos, não vou me demorar aqui. Se você chega na sua semana de trabalho, hoje é segunda, hoje é terça, sem você ter priorizado o que você vai fazer, tanto no macro quanto no micro, tudo vai ficar muito mais confuso e trabalhoso. Sabe por quê? Porque, número um, é na priorização que a organização começa. E número dois, planejar e priorizar o seu trabalho faz parte do seu trabalho. A Débora estava falando isso comigo faz umas semanas. Beijo, Débora, também é aluna minha, do Travessia. Ela comentou que depois que ela percebeu que esse tempo de planejamento faz parte do trabalho dela, esse tempo de organização, de quais tarefas ela vai fazer em que momento da rotina ela faz as coisas, quando ela entendeu que isso faz parte do trabalho dela, ela parou de se culpar por precisar de tempo para esse planejamento. Uma priorização macro acontece quando você, como funcionária, gestora, dependendo aí do seu trabalho, você sabe dizer quais são os projetos mais urgentes de todos aqueles que você tem que fazer. Quando você consegue decidir para você mesmo uma prioridade, quando você sabe quais clientes são mais urgentes aquela semana, quando você sabe quais entregas, quais prazos são importantes de serem feitos, mesmo se eles não forem os mais urgentes. Quanto uma priorização micro, existe a priorização macro e a micro. A priorização micro já é algo do dia a dia. Quais tarefas eu faço na segunda, quais tarefas eu faço na terça? Será que eu consigo fazer duas, três tarefas desse mesmo tipo seguidas? Será que é melhor eu fazer esse tipo de tarefa num dia em que eu apenas tenha reunião ou num dia em que eu não tenha reunião nenhuma? Como eu disse, repito, a organização começa na priorização. Por fim, mas não menos importante, estando em casa ou não, mas principalmente se você estiver. Você consegue aumentar o seu foco, você consegue ter foco durante mais tempo, de um jeito sustentável. Lembrando de viver a sua vida pessoal depois que você termina de trabalhar. E se a sua vida pessoal e o seu trabalho forem exatamente no mesmo lugar, isso é 3 vezes mais importante. Criar rituais, criar limites que te lembrem, ó, você tá trabalhando até aqui, você estava trabalhando, mas nesse local a sua vida também flui. É bom que no mundo ideal você tenha pelo menos um período do dia livre para você, pelo menos a maior parte dele. Para você terminar o dia ainda com alguma energia, ainda com uma relativa disposição para fazer as suas coisas, ou então começar o dia guardando um pouco de energia e disposição para você. Algumas pessoas escolhem fazer isso de manhã, outras à noite. Seja trabalhando fora, seja trabalhando em casa. É importante que você tenha intervalos ao longo do dia com um pouco de tempo pessoal, principalmente se você estiver em casa, né? Porque fora de casa isso já não é tão simples de fazer. Mas se você trabalha em casa, costura a sua vida pessoal com a sua vida de trabalho. É claro, de novo, gente, existem dias e dias. Mas a gente precisa mirar naquilo que a gente vai fazer na maior parte do tempo. No ideal, no que dá para repetir. Tornar esse ideal o nosso foco, para que então o nosso foco seja sustentável. Faz sentido? Se você quer pensar mais sobre foco, disposição, energia, atenção, motivação e organização, se você quer entender, cara, de verdade, de uma vez por todas, por que que você não tem todo aquele foco que você queria ter, eu vou te chamar para estar junto comigo na imersão dos dias 7, 8 e 9 de agosto. Essa imersão vão ser 3 aulas fechadas no Zoom, porque eu quero que você tenha uma experiência de aluno. Vai ser uma aula e você vai ser minha aluna. É uma imersão gratuita. O link para você se inscrever e poder receber o acesso a essa aula está aqui na descrição desse episódio. Se você não achar, pode me chamar no Instagram e me pedir. A imersão acontece nos dias 7, 8 e 9 de agosto, segunda, terça e quarta, às 7h30 da noite. Nessas 3 aulas, eu vou me aprofundar nesses 4 motivos que eu te dei ali em cima de o que que gera a causa de foco. Eu vou te dizer quais são as práticas e as soluções mais simples, mais imediatas, mais positivas para você começar a diluir a sua falta de foco, para você começar a construir mais foco, mais energia, mais atenção. E a gente vai começar a entender que você não necessariamente precisa ter tudo organizado, tudo plenamente no controle, para você começar a se organizar. A organização começa no foco. E eu quero muito que você consiga sentir que agora você sabe por que você sente o que você sente. Eu não quero que você pense que é falta de motivação sua, porque você não quer o suficiente ser produtivo, ser produtiva. Eu não quero que você ache que é loucura sua. Eu quero que você saiba chamar pelo nome. Você vai sair dessa aula sabendo. Hoje em dia, a minha grande falta de foco é isso. Agora, imediatamente, para hoje, eu posso fazer A, B e C, como um band-aid para me dar um remédio, para me dar aquele boost de energia, aquela tranquilidade momentânea. E a longo prazo, o ideal seria eu fazer D, E e F, para que eu consiga sair dessa falta de foco. Você vai sair dessa aula com um plano. E, acho que ainda mais importante, ou tanto quanto, com muito discernimento. Clica aqui no link da descrição, se inscreve no evento. Se você tiver qualquer dificuldade, me chama no Instagram, que eu quero muito que você esteja nessa aula. A gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau.